Olá, esta é Tramas e Coisas de Museu, uma série especial dedicada a conversas sobre patrimônio cultural, materialidade e imaterialidade, descarte e constituição de coleções, com interesse especial por tecidos, modos de vestir e outras tramas. Eu sou Rita Andrade e apresento Outras Costuras, o podcast das curiosidades e histórias do vestir no Brasil. Quero dar as boas-vindas à Manuelina Duarte, minha parceira e co-apresentadora desta série. Ela é professora da Universidade de Liège, na Bélgica, e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, o PPGAS, da UFG, onde ela atua nos cursos de museologia. Olá, Manuelina, seja bem-vinda.
Olá, Rita. Olá, ouvintes.
Bom, hoje nós vamos conversar com Ana Carolina Delgado Vieira. Ela é bacharel e mestre em História pela Universidade de São Paulo, é técnica em conservação e restauro de arte sacra pelo Templo de Arte, também de São Paulo, e especialista em conservação de materiais arqueológicos pelo Instituto de Conservação e Achaiwazi. Depois ela vai me corrigir. Bom, a Ana Carolina, ela é conservadora do MAI, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia de São Paulo, na USP, e ela é responsável lá por diagnóstico de coleções, por análises técnicas, tratamentos de conservação, preparação de itens de coleção para exposições, para empréstimos e também para pesquisa. E desde 2013, ela é chefe da seção de conservação. Atualmente, ela desenvolve trabalhos para compreender como os conservadores podem ajudar a reformular os museus etnográficos, que são museus tradicionais, e a própria disciplina da conservação, através de um trabalho que é mais colaborativo e com a participação dos indígenas. No MAI, o que é interessante aqui para a nossa série, né, e por isso nós convidamos a Carol, ela tem uma experiência com tecidos que está relacionada às coleções etnográficas. Então, no MAI, ela teve a oportunidade de trabalhar com grupos indígenas, especialmente no interior de São Paulo, como os caiagangues, e ela começou a conhecer, eles inclusive conheceram essa coleção do MAI, né, e puderam escolher alguns objetos que fariam parte de uma exposição atual, e entre esses objetos existe um tecido. Bom, ela também trabalhou com tecidos arqueológicos andinos, uma coleção de quase 200 objetos, e aí ela se envolveu nas etapas de inventário e de acondicionamento desses objetos. Bom, eu estou dando já muito spoiler, a Ana Carolina vai contar sobre esses trabalhos, essa experiência que ela tem com os tecidos. Então, eu vou convidá-la aqui, chamá-la, né, e dizer que é um prazer ter você aqui nessa série especial, Ana Carolina.
Obrigada, Rita, pela apresentação, introdução generosa. Obrigada, Manuelina, também pelo convite. Obrigada também a todos os ouvintes que estão participando aqui desse podcast. Minha primeira experiência gravando um podcast, espero que saia tudo bem.
Obrigada, Carolina. Então, seja bem-vinda. Estou muito feliz de falar com você, um jeito de estar mais perto também do MAI, que é onde eu estudei durante muitos anos em São Paulo, tanto a especialização em museologia quanto meu mestrado em arqueologia foram feitos lá. Então, eu queria começar te perguntando sobre a sua trajetória acadêmica e profissional até chegar no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP.
Tá certo. Bem, eu sou bacharel em História. Terminei a minha faculdade em 2007, faz tanto tempo já, né? Depois do bacharelado, eu fiz um mestrado em História também na Universidade de São Paulo, só que eu fui para uma área do mestrado que eu já trabalhava na graduação, na iniciação científica, antes mesmo de eu entrar no MAI, e a minha área era História Medieval. Não tem nenhuma relação com cultura material, com conservação, mas era a pesquisa que eu já tinha antes de iniciar o mestrado, e aí eu fiquei. Depois, Eu fiz um curso técnico de conservação e restauro de arte sacra, que a Rita mencionou. Mas depois que eu entrei no MAI, eu percebi que, meu curso técnico me direcionou para trabalhar com esculturas, a questão da imaginária sacra, esculturas de cerâmica, de madeira, gesso, enfim. Mas quando eu me percebi assim no MAI, eu tive a clareza de que essa especialização, por mais que se aproximasse ali da materialidade dos objetos do MAI, né, objetos arqueológicos e etnográficos, eu percebi que eu precisava de uma especialização mais especificamente no campo dos materiais arqueológicos. E foi aí que eu busquei um curso no Peru, no Instituto Superior de Conservação e Restauração Yachaywasi, que é uma instituição que infelizmente não existe mais em Lima, e lá eu fiz um curso de especialização de materiais arqueológicos. Tive a sorte de fazer esse curso ainda quando era possível, e foi uma experiência bastante gratificante, porque foi de fato a primeira imersão que eu tive com trabalhos em conjunto aos arqueólogos, outros pesquisadores e a ação mesmo de conservação de objetos arqueológicos. Então foi bastante gratificante.
Bom, eu te conheci, né, Ana Carolina, no curso do Instituto Pachamama. Você vai falar disso, a gente vai fazer essa pergunta. E o que eu achei muito interessante sempre que você fazia alguma intervenção é do seu conhecimento dos tecidos, né? E eu ainda conheço pouco dos tecidos no MAI. Se você pudesse falar um pouquinho sobre quais são essas coleções têxteis, né, do MAI,
Claro.
e em que estágio de documentação, conservação elas se encontram, enfim, puder
Certo.
dar um panorama para a gente.
Bom, o MAI tem uma coleção incrível. Eu falo que eu trabalho lá desde 2008, mas todos os dias a gente descobre coisas novas e se apaixona pelo acervo, né, que a gente tem. Da parte de etnologia brasileira, a gente tem muitos cordões, tecidos para vestuários, assim como adornos, cintos, pulseiras, dos grupos Carajá, Craô, Caiabi também. A gente tem uma parte da coleção que a gente classifica como tecidos utilitários, que são usados para pesca, transporte também, tipóias, né, para transporte. E aí a gente também tem uma produção do suiá, tucuna, tucuna não, perdão, ticuna, craô, rikibatsa também. A gente tem também uma parte dos tecidos que a gente classifica como de uso de conforto pessoal, né? Que seriam redes, esteiras, mantos, e também aparecem vestimentas, né? Dos Kaingang, Kaxinawa, enfim. E eu acho que é uma grande coleção também, que eu sempre fiquei em dúvida, considero isso como tecido ou não, né? Mas são os conjuntos dos objetos feitos de entrecasca. E acho que até esse curso que você mencionou, Rita, me deu, acho que, uma clareza maior. Eu hoje considero, né, esse conjunto como fazendo parte aí dos tecidos. A gente tem um grande conjunto de máscaras de entrecascas de uso ritual, né, do ritual da Moça Nova, dos Ticuna, e apesar de não ter essa lógica do tecido, do tear, né, a gente tem o fazer, né, a preparação dessa entrecasca, tem as costuras para que elas efetivamente se transformem numa vestimenta com perna, manga, enfim, e tem a decoração delas, que também é bastante interessante. A gente tem também uma coleção saindo, né, do escopo da etnologia africana, a gente tem uma coleção, a etnologia brasileira, a gente tem uma coleção de etnologia africana, de tecidos que são pintados à mão, e aí tem objetos senufo, iorubá, axante, enfim. Também tem etnologia americana, com alguns poucos objetos da Bolívia, como carteiras, bolsas pequenas. Ainda em etnologia americana, a gente tem uma coleção norte-americana, só que aí entram mais vestimentas de couro, bolsas, miçangas, enfim, aqueles famosos mocassins, né? E, por fim, acho que da parte de arqueologia, a gente tem algumas representações, como você mencionou, são quase 200 fragmentos aí, de objetos arqueológicos pré-colombianos. Então, você tem da cultura Chancay, Timú, Moxica, Wari, alguns fragmentos, e, por fim, fragmentos coptas também, de lã. São pequenos, são feitos geralmente com técnicas de tapeçaria, mas eu não lembro agora o número de objetos, mas é uma coleção pequena. Você me perguntou sobre documentação e conservação. Documentação, eu considero que a gente, desse universo que eu mencionei para vocês, a gente tem a catalogação de todos esses objetos, tem um inventário feito, né? É que o inventário, não, eu acho que em todos os museus, né, é uma atividade que é constante, né? Você registra hoje, mas amanhã você vai precisar mudar de lugar, o objeto na reserva técnica, ele sai por algum motivo, é exposto, e você precisa atualizar essa base de dados, né? Então, eu acho que esse trabalho de atualização de inventários, ele ainda é um pouco deficitário no MAI, mas a gente tem a coleção catalogada, essas coleções de etnologia brasileiras, por exemplo, a gente tem uma base de dados, elas estão disponíveis para consulta pela internet. Então, poderíamos avançar mais nessa interface, né, até com outras ferramentas que hoje estão aí, os museus estão explorando mais, mas a gente ainda precisa caminhar nessas novas interfaces tecnológicas. Do ponto de vista da conservação, as coleções estão em bom estado, estão bem acondicionadas. A gente veio fazendo nos últimos anos revisões de acondicionamento, trocas de materiais, né? Porque nada é para sempre. Mesmo que você coloque um material neutro, você tem que monitorar esse material, né? Porque às vezes ele acumula poeira e você tem que substituí-lo. Então, do ponto de vista da conservação, acho que é uma coleção bem resolvida atualmente.
Obrigada, Ana. Também queria te fazer uma questão sobre o trabalho com os acervos indígenas, né, que é esse foco especial, como você destacou aí na sua fala, e sei que vocês têm no MAIS experimentado uma série de metodologias colaborativas entre a equipe do museu e as comunidades de origem destas coleções. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho colaborativo, por favor.
No MAI, já há algum tempo a gente vem trabalhando com grupos indígenas. A gente tem a professora Marília Xavier Cury, que fez um grande projeto, né, de trabalho com grupos indígenas do Oeste Paulista, entre eles mais fortemente o grupo Kaingang, Terena e Guarani Nyandeva. Então, a gente vem trabalhando com esses grupos já há alguns anos, e é interessante que eles também se aproximaram muito do museu, da parte da reserva técnica, dos nossos acervos, né? E até também das atividades da exposição. A gente foi recebendo os grupos no MAI, eles se organizaram, se auto-organizaram, né? Então, a gente recebeu esses grupos nos laboratórios, nas nossas reservas técnicas, na exposição. A gente fez tours, né, pelas áreas, para que eles pudessem entender um pouco o funcionamento da rotina do museu, das atividades do museu, né, que nós, afinal, fazíamos ali. E essa troca foi legal porque a gente conseguiu apresentar o nosso cotidiano para eles e devolver um pouco dessa rotina para eles, né? O que afinal nós estávamos fazendo com o acervo que foi coletado ali muitas vezes próximo da sua região, né? Então, nesse ciclo de atividades, a gente foi passando para eles cotidianamente como a gente cuidava, como tratávamos o acervo, e a gente foi explicando um pouco dessas atividades para eles, né? Teve um mês de julho, agora com a pandemia a gente fica meio perdida nas datas, mas eu acho que foi em 2017 que a gente recebeu esses grupos no MAI, e foi um trabalho, uma atividade bastante intensa, né? A gente meio que separou o mês para eles, né? E a gente fez atividades nos laboratórios, onde os grupos, cada grupo vem numa semana, enfim, e a gente ficou falando sobre o acervo que já estava pré-selecionado para a exposição. Essa pré-seleção foi feita também, foi feito um levantamento documental pela professora Marília, ela selecionou todos os objetos que haviam sido coletados pela região, né, do Oeste Paulista, e aí a gente separou todos esses objetos para um laboratório, e os indígenas tiveram a oportunidade de conversar com a gente sobre aqueles objetos. Então, foi um momento muito interessante, porque foi uma oportunidade da gente fazer perguntas sobre matéria-prima dos objetos, os métodos de confecção, né? Então, foi um momento que a gente usou também para atualizar nossas fichas catalográficas, né? As nossas informações documentais sobre aquele objeto. A gente, claro, tem as fichas catalográficas, né? Muitas delas feitas no Museu Paulista ainda, meados da década de 40, mas a gente muitas vezes não tinha informação do antropólogo, ou só tinha informação do antropólogo, era mais uma ficha de referência do que visualmente aquele objeto é. Então, a gente não tinha informações sobre o uso, quem confeccionava, por quê, com qual matéria-prima, né? E essa troca com os indígenas foi bastante interessante porque eles conseguiram nos apresentar um pouco desse universo, né? E aí a gente conseguiu atualizar também o nosso nossas informações sobre matéria-prima, especialmente, né? Eles foram falando para a gente, olha, essa matéria-prima, ela não tem mais, essa árvore não existe mais aqui na nossa área, porque o desmatamento foi aumentando, então a gente não tem mais a oferta desse material, a gente teve que substituir por outro, né? Então, essas pequenas surpresas, assim, foram sendo reveladas, né? E nesse período específico, a gente basicamente foram essas informações sobre o fazer do objeto. Eu tive a oportunidade, do ponto de vista da conservação, né, de trabalhar com eles em uma. Eu me lembro que era uma cesta que eu tinha no laboratório, e aí eu recebi os integrantes dos Kaingang e dos Terena, também no laboratório, e mostrei para eles um pouco como era o cotidiano de de cuidar ali de um objeto. Então, eu tinha uma cesta num processo de limpeza, e aí mostrei para eles algumas imagens que eu ia fazer no microscópio, apresentei os instrumentos, né, que a gente usa na conservação, que muitas vezes ali o nosso laboratório mais parece um consultório médico, né? Tem muitos instrumentos, bisturias, pinças, né? Que esse é o nosso cotidiano, mas algumas intervenções que a gente planejava fazer de estabilização de danos mesmo, a gente acabou deixando para um segundo momento, e esse outro momento não deu certo, né? Essa visita, enfim. Por questão de prazo, de verba também, a gente tinha separado umas flechas para restaurar, mas isso não foi possível. Mas a gente teve um outro caso que foi possível, a gente conseguiu aí restaurar em conjunto com os indígenas, né, um conjunto de uma vestimenta terena, que era feita de pena, de ema, e os indígenas vieram ao Mai nesse primeiro momento, em julho, e eles identificaram que o conjunto, a um primeiro momento, aquele conjunto parecia um grande saiote de penas, né? E a gente sempre tratou ele, até ele era catalogado como saias de pena, terena, enfim, penas de ema. E aí, para a gente era um pouco curioso, mas seria uma saia que daria várias e várias voltas. Os indígenas viram esse conjunto e falaram: olha, isso não é uma saia apenas. Aqui vocês têm a vestimenta completa, né? Vocês têm a saia, a parte dos adornos das pernas, dos braços, da cabeça. Então, a gente perguntou para eles se eles poderiam nos ajudar a identificar as partes da vestimenta. E eles vieram em outro momento, trabalharam conosco, fizeram essa identificação e também fizeram a amarração, né, do novo conjunto. Então, entraram aí muitas questões de conservação, né, que, enfim, foi uma experiência bastante interessante, até do ponto de vista de escolhas, né, de tomada de decisões ali. Mas foi uma experiência que onde foi feito também uma ação de restauro colaborativo, né? Então, acho que foi basicamente esse a experiência que a gente teve assim, no Mai.
Nossa, muito interessante, Ana Carolina, assim, porque eu acho bastante raro. Eu tive uma experiência no Museu Nacional antes, né, de acontecer aquele incêndio trágico, mas eu conheci num setor de etnografia uma veste indígena, né? E o responsável pelo setor, ele não reconhecia que era uma veste, né? Ele dizia que era uma arte plumária. E como essa experiência, né, você acabou de relatar, de ter o povo mesmo que tem essa, enfim, que conheça ou que identifique, né, essa peça, esse item, que diferença isso faz, né, para a nossa compreensão e, inclusive, para a gente rever, né, a forma como a gente pensa. No meu caso, que tem interesse pela indumentária, pelos tecidos, de como a gente constrói, né, esse campo e de como essa metodologia que vocês têm aplicado no MAI, dessa ação colaborativa, participativa, como ela altera, né, inclusive o modo como a gente registra a história desses itens. Muito interessante.
Com certeza, Rita. Ah.
Também gostei muito de ouvir, Carolina. Inclusive no projeto Presença Carajá, que você conhece, a Rita também participa, a gente tem feito reuniões online, que não só pela questão da pandemia, mas a equipe sempre se articulou muito dessa forma, por estar muito espalhada, e a gente está trabalhando agora com coleções de museus da Alemanha. E na última reunião, por exemplo, com indígenas presentes e trocando, compartilhando imagens do acervo desse museu em Leipzig, Houve muito, assim, um rico diálogo que incrementou muito as informações que eles possuíam sobre o acervo, e em momentos anteriores nós também pudemos perguntar aos Inancarajá como eles e elas gostariam que fosse restaurada uma peça, por exemplo, que está em processo de restauração e que perdeu a tanga ao longo do tempo, né? A boneca tinha uma tanga, dava para ver vestígios disso, mas a tanga tinha, que é inclusive de entrecasca de árvore, como você falou anteriormente, não estava mais. E conversamos então, e uma indígena presente na reunião falou que achava importante que no processo de restauração fosse colocada uma nova tanga na boneca, né? Então, muito interessante essas suas experiências. Não sei se você quer complementar alguma coisa sobre isso, e aproveitando, eu queria já incluir uma nova questão para você também sobre a sua atuação internacional no âmbito do Comitê de Conservação do Conselho Internacional de Museus, o ICOM, CC, né, que é esse comitê específico, que é justamente essa sua experiência nesse comitê relativa a acervos indígenas. E acho que o Brasil tem coisas muito inovadoras, e nessa questão de metodologias colaborativas, talvez esteja à frente de algumas outras experiências. Então, eu queria saber o que é que você tem visto de mais interessante e inovador nesse sentido, tanto no Brasil como fora do Brasil.
Então, Manuelina, quando você relata isso, eu acho que quando a gente tem uma oportunidade, né, de trabalhar com um grupo indígena, isso é uma oportunidade, um momento, né, super privilegiado, porque aí você consegue entender esse material, como ele foi feito. E também, principalmente, né, as expectativas do grupo indígena com relação ao restauro, né? Isso que você coloca da indígena Carajá, ela viu que ali essa tanga não existia mais, mas que por parte do grupo seria necessário refazer ali essa tanga. Então, esse processo de tomada de decisão, eu não posso simplesmente replicar ele. Né? Ah, os Carajás querem que as bonecas sem tangas hoje fiquem vestidas novamente. Quem vai produzir essa tanga, né? Como conservadora, a gente consegue ali fazer ações de estabilização de danos, mas a gente não é habilitado para trabalhar com essa matéria-prima, para trançar como eles fazem, né, esse tipo de material. Então, por isso que é super importante ter essa possibilidade de trabalhar com um grupo indígena e que eles também se aproximem do museu para revisar esses objetos antigos, para eles revisarem esse modo de fazer, né? Foi bastante interessante porque quando nós recebemos esses grupos no MAI, vieram, eles se auto-organizaram, né, para vir ao MAI, e vieram pessoas mais velhas e também vieram os mais jovens, para que justamente os mais jovens pudessem conhecer o que estava no museu, o que era feito e como era feito, né, é um momento de reativar as memórias, né, e isso eu acho uma experiência que foi incrível, com uma carga de energia ali, de significação bastante grande, tanto para a equipe do museu quanto para eles, né? E eu acho que isso é super importante nesses trabalhos que estão sendo feitos hoje. Você mencionou minha atuação, né, no ICOM-CC. Na verdade, eu pertenço ao grupo de trabalho Objects from Indigenous and World Cultures, e eu já estou nesse grupo já há alguns anos, e a gente, enfim, tem feito algumas ações dentro desse grupo a gente tem as nossas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn também. A gente participa de um fórum, tem algumas questões entre conservadores de museus tradicionais, né, etnográficos, mas o forte, né, é tentar também, nos eventos das conferências, tentar trazer trabalhos que falem justamente como essa experiência dos museus etnográficos tradicionais, elas têm evoluído, como elas têm se mostrado também bastante inovadoras, como esses museus tradicionais têm trabalhado, né, criando uma metodologia, protocolos, para esses trabalhos colaborativos. Aqui no Brasil, falar de protocolo, eu acho que ainda é muito cedo, mas, por exemplo, no Museu Indígena do Smithsonian de Washington DC, por exemplo, lá eles têm um conselho curador, indígenas de vários grupos pertencem a esse conselho. Então, você tem o quê? Você tem a constância da consulta às comunidades, né? Se você fosse pensar num protocolo, seria interessante inserir essas comunidades no cotidiano do museu, que é uma coisa bastante distinta do que a gente fez em julho de 2017. A gente teve um momento, um mês, onde três grupos conversaram com a gente. Mas e aí, né? Dentro daquele universo todo de acervos que eu mencionei para vocês no início, se vocês lembrarem dos grupos que eu mencionei de etnologia brasileira, e não só, né, da parte de etnologia africana, da parte de tecidos arqueológicos também, como que a gente faz o processo de tomada de decisão para esses outros objetos, né? A gente entende que aquilo foi um momento privilegiado e que no nosso cotidiano a gente ainda é bastante difícil inserir o trabalho dessas comunidades no museu, porque tecnicamente é difícil, de forma logística ainda é muito complicado, financeiramente também é um gasto, né, que o museu precisa colocar isso em pauta. Por exemplo, a gente tem um acervo enorme dos Ticuna, de máscaras de entrecasca, e seria bastante interessante trabalhar com esse grupo indígena, do ponto de vista da conservação, para que esse grupo pudesse ficar em São Paulo, enfim, e trabalhar com a gente discutindo a conservação desses objetos. Mas ainda é um cenário um pouco distante do que a gente pode fazer, né? Mas no grupo, no IconCC, de materiais etnográficos, materiais indígenas, enfim, a gente discute também muito a questão do protocolo, mas como o conservador precisa atuar durante essas ações, né, com os indígenas. A gente precisa adaptar a linguagem, né? A gente não pode falar termos que entre nós esses termos sejam muito cotidianos, muito comuns. A gente não adianta a gente falar em consolidação, estabilização de danos, preenchimento de lacuna, adesivo, porque a gente sabe que esses conteúdos não vão ser facilmente assimilados, né? A gente precisa mudar ali essa postura, que também é uma postura colonialista, de linguagem, né? Que a gente precisa se adaptar e transformar isso em algo que seja mais acessível, né? Então, a gente, como protocolo, a gente tenta trazer esses tratamentos como para o cotidiano deles. Eu me lembro que quando a gente levou os grupos para o Laboratório de Conservação e Restauro, o que a gente disse ali é que eles estavam adentrando uma área como se fosse um consultório médico. Ali seria o hospital dos objetos do MAI, né? É ali que eles ingressam para fazer exames, Assim como a gente vai na clínica, no hospital, para fazer um raio-x dos nossos ossos, né? A gente também leva os objetos ali para fazer alguma verificação pontual e para que a gente tente entender qual é a doença ali daquele objeto, por que que ele afinal foi para o laboratório de conservação. Então, eu acho que a gente, trabalhando com esses, acho que os diversos profissionais que integram essa rede, eles têm experiências diferentes, com grupos indígenas diferentes, e a gente vai se complementando, né, nessa troca. Eu acho que a parte principal desse grupo é justamente esse intercâmbio e que a gente consegue fazer e consegue compartilhar um pouco essas experiências, especialmente quando tem os eventos do ICONSCC, né, os congressos onde os trabalhos são apresentados e aí a gente consegue ter uma visão macro, né, do que tem sido feito.
Eu fico aqui pensando, Ana Carolina, que nessa transição, né, dos protocolos e de tudo que está envolvido, como você disse, não é uma coisa simples, né, porque envolve talvez a utilização dos recursos, né, que tenha que ser redistribuída para ações que antes os museus não estavam habituados, né, a fazer. E desse diálogo, né? Mas o quanto nós já avançamos nisso, né? E você tem uma atuação na formação também. E aqui eu acho que a formação, como professoras de universidades que somos, né? E Manuelina, assim, de como a formação pode também agir, atuar para mudar esse estado das coisas, né? Se a gente passa a conhecer melhor aquilo que existe, né? Talvez isso nos ajude a ter uma outra visão sobre esses objetos, né? Em relação aos tecidos, eu me lembrei da tese da Teresa Cristina Toledo de Paula, do Museu Paulista, que chama Tecidos no Brasil, um hiato. E você está num instituto de formação, que é o Pachamama, né? Então, eu queria te pedir para você contar um pouco dessa tua contribuição na formação, né? E como é o trabalho no instituto. Enfim, os seus projetos atuais também, né? Como uma finalização aqui dessa conversa riquíssima, né? E poderia ser dividida em outros episódios.
Obrigada, Rita, também pela oportunidade de falar dos outros projetos, né? Bom, aqui no Brasil, a conservação ainda, a gente tem hoje cursos de bacharelado, né? Eles também foram surgindo aí nos últimos 10 anos, acho que a oferta aumentou. Mas mesmo assim, o Brasil, por ter dimensões continentais, a gente acha que a possibilidade do ingresso nessa carreira, nessa área, ela ainda não é muito democrática, né? Então, e por outro lado, também a gente percebe que os cursos tradicionais, eles estão ainda um pouco presos na questão da análise, da especificação do profissional em suportes de papel, escultura e pintura de cavalete também. Bom, aqui no Brasil a gente, só por essa conversa, acho que eu já citei aí plumas, fibra vegetal, né, e entre outros tantos objetos que muitas vezes eles são deixados de lado, então a gente acaba não tendo formação específica para tratar com esses tratar esses objetos, né? Então aí vai muito da parte de tentativas e erros e aproximações com outros materiais que a gente já domine bastante, né? A iniciativa do Instituto Pachamama foi uma iniciativa minha e de um colega que é conservador também de materiais arqueológicos, que é o Luiz Henrique Castilho Narrea. Ele é do Peru também, e a gente precisava de cursos aqui na área dos metais no Brasil. E aí, conversando com ele em 2019, a gente conseguiu organizar o primeiro curso, que foi em parceria do MAI com a coleção Yunis, que é uma coleção privada aqui de São Paulo. E esse curso foi uma surpresa, porque todas as vagas desse curso se esgotaram em acho que foi 48 horas. E a gente teve que abrir uma lista de espera. O Luiz veio para ficar 2 semanas, acabou ficando um pouco mais. Depois de pouco mais de um mês, ele voltou novamente. E as pessoas que já eram conservadores, isso é bastante importante destacar, né? Eram conservadores que trabalhavam em outros materiais, eles nos procuravam e nos parabenizavam ali pela iniciativa, mas eles falavam o quão era importante ter cursos de atualização profissional e cursos de outros materiais que saíssem desse eixo clássico de ensino que a gente tem aqui. Então, a ideia do Instituto Pachamama foi justamente essa: ter um local onde a gente pudesse promover cursos de atualização profissional para conservadores que já atuassem, né, na área, ou estudantes de conservação, mas pensando em outros materiais, como, por exemplo, os tecidos, né? A gente enfrentou um grande desafio, que foi a pandemia. A gente já procurava fazer cursos híbridos, com a parte teórica online e a parte prática, né, como ela deve ser feita, justamente para aumentar a possibilidade do acesso de pessoas fora do eixo, sudeste do Brasil, fora das capitais também, para que elas pudessem fazer o curso. Porque se você pensar em deslocamento para São Paulo, ficar aqui 2, 3 semanas, para muitas pessoas isso é inviável. E a proposta do Instituto também prevê justamente essa integração com países da América Latina. A gente tem professores do Peru, da Argentina, Chile, que colaboram com diversos assuntos diferentes, mas. E também, claro, expandem, né, essa nossa presença também nesses outros países, mas a gente queria essencialmente que a participação deles fosse possível. Assim como eu tive a oportunidade de estudar no Peru, e percebi que esse intercâmbio era incrível e totalmente enriquecedor, né, que cada profissional aportava ali coisas específicas da sua cultura, enfim, da sua história, a gente pensou nesse modelo para o Instituto de Conservação e Restauro Pachamama. Então, a gente, antes da pandemia vir, a gente já previa partes de cursos online e partes práticas. A gente teve que inverter os planos, né? Não foi possível ainda dar os cursos práticos, porque a gente não tem ainda segurança de colocar todo mundo no laboratório, compartilhar espaços, e até mesmo alguns professores ainda não podem viajar para o Brasil. Então a gente está ainda só no modelo de cursos online, o que é extremamente desafiador. Você pensar em cursos de uma carreira que é estritamente, né, prática ali, hands-on também, como que você pensa isso, esse modelo online, né? Então a gente teve também que se reinventar, trazer uma proposta diferente, pedir para os professores trazerem muito estudo de caso, vídeos, fotos, muitos cursos têm aula prática, onde a gente consegue, com o apoio de outra câmera, né, filmar ali o que que o professor está fazendo. Mas é justamente isso. A gente sabe que um curso de 20 horas, que é o curso que a gente geralmente oferta, né, não é suficiente para formar um conservador. E não é essa a proposta. A proposta é oferecer curso de atualização profissional trazer profissionais que tenham expertise específica em alguns temas e começar a inserir esses temas também para os profissionais que não têm a possibilidade de estudar esses materiais. Então, você mencionou, né, então, o curso de tecidos, é, a gente tem, que não é um curso de conservação propriamente, né, até esse ciclo a gente colocou alguns temas que não eram de conservação e restauro específico, eram temas para que as pessoas pudessem entender um pouco a materialidade, a história por trás desses tecidos, os seus significados, né. É, também teve um outro curso muito nessa linha, né, curso de materiais e técnicas de arte colonial no Peru. Então, a gente teve a participação de conservadoras que são especialistas ali em pintura cusquenha, pintura de cavalete, pintura mural, mas elas tiveram a oportunidade ali de ingressar um pouco no simbolismo dessa produção artística, enfim, e eu acho que isso é super importante também para a gente definir a nossa atuação, né? Como conservadora também de objetos etnográficos, a gente costuma dizer que esses objetos, eles têm uma atuação bastante parecida também com a conservação da arte contemporânea. Isso é um pouco estranho, né, na primeira vista, mas quando você tem um objeto de arte contemporânea que precisa de uma ação de estabilização de dano, de restauro, o que você faz? Você procura o artista para perguntar para ele se aquele objeto pode ser restaurado, se aquela peça precisa ser refeita por ele, ou se ele simplesmente resolve descartar aquele objeto danificado e comprar uma outra parte para nova, né, para que a sua obra continue ali funcional. O ciclo, né, de conservação dos objetos etnográficos, ele se assemelha nessa dinâmica do ponto de vista que, idealmente, você deveria consultar as comunidades indígenas para fazer esse processo de tomada de decisões, né? Teve um caso bastante interessante que a gente trabalhou na própria exposição nova do MAI, que foi feita com a colaboração dos indígenas. Tinha um chocalho, acho que era caingangue também, um colar, perdão, caingangue, feito de cabaça e sementes, plumas, enfim. E esse colar, eles tinham uma quebra, tinha uma ruptura na parte da cabaça. Ele já havia sido selecionado para uma outra exposição, e aí, como foi um processo muito curto em termos de tempo para a gente processar aquele material, a gente acabou falando, não dá tempo de fazer nada aqui nessa cabaça, né? Então, a gente vai emprestá-la dessa maneira. Se as curadoras escolherem o seu objeto, a gente vai emprestá-la assim. E na hora da montagem da exposição, a gente colocou aquela área de perda, né, meio escondidinho ali para baixo, enfim, até mesmo porque essa área de perda dava uma instabilidade no objeto. Então, a gente optou por esconder ali isso naquela exposição. Quando os indígenas selecionaram esse objeto para a nova exposição do MAI, a primeira coisa que a gente pensou é, que bom, porque agora a gente vai ter tempo para restaurar esse colar. E aí, conversando com os indígenas, eles nos explicaram que aquele colar era de uso ritual, era um colar de cerimônias de cura, enfim, e que ele era quebrado intencionalmente, né? Então, para eles, o restauro não era importante. Para eles, o colar, ele estava completo ali com aquela perda, né? E isso a gente não saberia se a gente não tivesse esse tipo de consulta, né? Que é a mesma consulta ao artista que os conservadores de arte contemporânea também devem fazer, né? Então, eu acho que esse é um pouco dos objetivos da atuação ali do Instituto Pachamama, é provocar esses profissionais que já trabalham na área, dizendo que existem outras áreas da conservação, existem outros materiais que também precisam ser preservados, ser conservados, e que tem uma dinâmica própria aí de entendimento desses materiais. E, enfim, acho que também provocar a própria atualização da conservação enquanto disciplina, né? Muitos alunos também manifestam um certo desconforto diante desses processos decisórios, né? Ah, isso é totalmente diferente, né, da teoria de Brand, enfim, das teorias mais tradicionais da restauração, mas a gente quer justamente provocar, né, que esses materiais, eles têm essa dinâmica própria e precisam, né, desse tipo de reflexão, né? Então, por isso que a gente quer trazer sempre cursos com esse diferencial de colaboração mesmo, de professores que tenham a vivência de trabalho em comunidades, que tenham a vivência de consultas, né, a esses grupos, para que a gente possa ir avançando também no campo da conservação.
É, e de uma maneira bastante, eu acho que inovadora, né, Ana Carolina, assim, com, como você disse, cursos de atualização, né, então, quer dizer, você deve ter uma gama de estudantes, eu sou uma aluna, né, do Instituto, e você deve ter uma gama de estudantes, desde aqueles que ainda não atuam, né, não atuam nessas áreas, como aqueles que já atuam, porque é toda uma nova experiência, essa que na teoria, né, decolonial, é isso na prática, né? E como eu até anotei aqui, né, como isso é diferente, é contrastante com a ideia da reprodutibilidade na ciência, né? De você ter, né, um esquema e reproduzi-lo, né? E então, assim, gostaria de pedir que você, se você puder deixar aqui se despedindo dos ouvintes, né, essa conversa incrível que nós tivemos com você. Te agradeço muito, né, a generosidade de compartilhar aqui sua experiência. E se você puder deixar uma rede social, ou talvez como os ouvintes podem conhecer o Instituto, enfim, se despedir. E em seguida a Manuelina também fará o mesmo, né? Vai se despedir dos ouvintes.
Tá certo. É uma coisa que me chamou assim bastante atenção, Rita, foi, e até queria deixar isso como reflexão final. A gente apresentou justamente esse trabalho colaborativo com os Kaingang na conferência do ICONCC em Copenhague em 2017. E todos, enfim, tinha até uma plateia bastante considerável, mas as pessoas se questionavam ali, profissionais de museus também, etnográficos, museus tradicionais, elas se questionavam se o MAI havia recebido pedidos de repatriação dos objetos. E a gente disse, olha, até o momento não. E isso foi um espanto para esses profissionais, que também podem ter vivenciado ali situações de conflito, até esses conflitos de expectativas que eu coloquei para vocês sobre o restaurador ter uma expectativa de restaurar um objeto e o indígena diz para a gente, olha, não, né, não é para ser restaurado, né? Então, talvez eles tenham essas experiências mais latentes. A gente simplesmente disse que a gente estava fazendo um trabalho colaborativo de fato. A gente mostrava que o museu era esse espaço de guarda, né, esse espaço especial, mas que era também um espaço deles, né? E eles, esses grupos que a gente trabalhou, tiveram essa noção de que o que era de fato mais raro, mais antigo, deveria ficar no museu, né? A gente sabe que isso é uma leitura só do grupo que a gente trabalhou, mas foi bastante interessante perceber que talvez ali a gente esteja indo por um caminho bom, um caminho correto, né, de atuação. É claro que no futuro isso também pode mudar. No futuro essas comunidades elas já estão se articulando para ter seus próprios museus, né, suas próprias áreas de preservação também. E se no futuro a gente tiver uma nova leitura dessa situação, a gente vai reavaliar junto com o grupo indígena, né, sobre a tutela desses objetos. Mas é interessante perceber que esse ponto de viragem, né, ele está acontecendo e eu acho que faz parte da nossa missão enquanto conservadores também se atualizar, entrar um pouco nessa lógica, nesse discurso novo, né, da atualização desses museus tradicionais, até para que a gente possa conversar e atender as expectativas desses grupos. Eu convido a todos também a conhecer o trabalho do Instituto Pachamama, que vai fazer um ano agora, dia 1º de agosto. A gente está preparando aí uma série de conversas também desse primeiro aniversário. A gente vai divulgar nossos novos cursos. Então, vou deixar para vocês o nosso site, que é www.icrpachamama.com.br, e no Facebook, a gente está facebook.com/ICR em maiúsculo, Pachamama, e no Instagram também vocês conseguem encontrar a gente por ICR Pachamama. É bem fácil encontrar a gente por aí. E gostaria de agradecer novamente a Rita Manuelina pela oportunidade de falar do nosso trabalho no MAI, das nossas coleções. Convidar todos vocês, quando for possível, para conhecer a nossa exposição colaborativa no MAI. Os nossos acervos também estão abertos à pesquisa, ao que vocês precisarem. E agradecer aos ouvintes, né, pela paciência e pela oportunidade de apresentar um pouco o nosso trabalho para vocês. Obrigada.
Obrigada, Carolina. Então, também vou me despedir. Estou muito feliz por esse podcast de hoje, cheio de informações e trocas interessantes. Obrigada, Rita, pela parceria mais uma vez. Vou deixar aqui algumas redes institucionais, redes sociais institucionais. Eu queria convidar vocês a conhecerem o Facebook e o Instagram da Museologia da Universidade Liege. Escreve Museologia com E no final, e o Facebook do Cahiers de Museologie, que é a nossa revista que recebe artigos em francês e em inglês até 1º de setembro de 2021 para o número que sairá em 2022, e recebe depois também para o número que será publicado em 2023. Também queria falar que no Facebook tem dois projetos que têm páginas, Os Sentidos, Os Tempos e Os Destinos das Coisas, e o projeto Presença Carajá, que está participando de uma seleção para a qual o engajamento nas redes sociais é um critério, então a gente convida vocês a passarem na página, curtirem e fazerem recomendações lá na parte de avaliações da página, vai ser muito bom, vai nos ajudar. Obrigada.
Bom, então eu me despeço agradecendo novamente a Ana Carolina e a minha parceira Manuelina dessa série mais do que especial. Lembrando os ouvintes que já conhecem o Outras Costuras, que eu costumo postar, né, e atualizar as informações sobre o podcast no meu perfil do Instagram, que é o Rita Moraes Andrade. Há um perfil também no grupo de pesquisa que eu lidero, que é o Indumenta, também no Instagram, é o indumenta.br. Então, vocês vão encontrar algumas informações extras a respeito dessa conversa nesses perfis. Eu agradeço, me despeço, peço que vocês continuem conosco, essa série está só no começo e ainda tem muito pano para manga. Obrigada e até a próxima!